O Réveillon vem se aproximando e muita gente aproveita a onda de motivação para pôr na ponta do lápis resoluções para os próximos 365 dias. Com isso, a partir logo já de 1º de janeiro, várias metas, tamanhos planos, costumam ganhar uma nova roupagem, combinados com as experiências do ano que passou e também aquela corrente de expectativa para um novo ciclo. Mas como planejar e realmente cumprir as metas estabelecidas? Para dar algumas dicas e tentar fazer com que a gente consiga cumprir o nosso planejamento, a gente está em contato com o consultor de carreiras Emerson Wesley Dias. Emerson, muito boa tarde, obrigado em atender a CBN Campinas.
Boa tarde a todos os ouvintes, um prazer falar com vocês.
Emerson, são vários os planos, né, que a gente acaba fazendo na área pessoal, familiar, profissional, para a gente ficar nessas três áreas. Mas como cumpri-las? Há uma receita, como aquela de remédio, né, que a gente deve cumprir, é certo que a gente vai ter êxito, ou a vida acaba sendo muito dinâmica e a gente tem que ir sempre recolocando a nossa vida, os nossos planos aí nos trilhos.
Muito bem. Bom, tem uma música do Capital Inicial que fala o seguinte, né, nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Então, a gente tem que ter uma compreensão clara da vida, de que a gente não tem controle efetivo sobre a vida. Agora, a gente pode fazer algumas coisas para definir alguns nortes, alguns horizontes que são importantes, né? E isso a gente chama dos nossos planos, nossos objetivos. E já pegando aí o gancho do que você falou, né? A gente termina o ano, começa o ano novo, começa a fazer as resoluções de ano novo. Acho que um grande exercício importante da gente fazer nesse momento é pensar quais eram os planos que nós tínhamos para o ano que se encerra, aqueles que foram cumpridos, comemorar, evidentemente, e aqueles que não foram cumpridos, tentar tirar algumas lições, né? Fazer algum tipo de análise. Por que que eles não foram cumpridos? Faltou dinheiro, faltou tempo, faltou vontade, eles eram ousados demais, eu perdi a vontade no meio do caminho, o que que aconteceu? Eu acho que é um momento importante de fazer essa reflexão, porque nem sempre o plano não aconteceu por uma falta ou uma deficiência sua. Às vezes o contexto não lhe permitiu alcançá-lo. E talvez no próximo ano possa ser um contexto diferente e ele possa ser possível de ser alcançado. Então acho que vale a pena essa reflexão, né? Quais lições podemos tirar daquilo que nós prometemos para nós mesmos e não fomos capazes de fazer.
E ainda mais quando esse plano aí envolve até algum grupo de pessoas ou a própria família, né? Porque, de repente, eu tenho um plano específico aqui para algo que apenas é comigo, de repente é menos complicado ou complexo do que um plano que envolve a família e depende de outros fatores e, às vezes, não sou nem eu culpado, né? Mas a circunstância.
Exatamente. Ali que eu tenho uma história, esse ano, agora que se encerra, foi um ano de recorde de morte na temporada de escalada do Everest, né? Isso porque há 2 anos atrás teve uma condição climática muito ruim e fez com que os alpinistas não conseguissem prosseguir nas escaladas e eles tiveram que abortar suas missões, né? Mas o governo do Nepal, ele dá um selo para você poder voltar até 2 anos e você fazer a escalada, tentar fazer a escalada, porque isso aí envolve muito dinheiro, né?
Sim.
Então eles te dão essa possibilidade. E como o pessoal deixou, claro, para a última hora, e a gente tem agora nessa temporada, os últimos, né, os 2 anos que se passaram, foi todo mundo para a montanha e aconteceu lá muitos acidentes, muita gente morreu. E essa história, que é uma história real, ela serve para a gente pensar sobre a nossa vida também, né? A gente tem a nossa montanha Everest para alcançar, mas nem sempre o clima nos deixa alcançar, né? Não depende só do meu esforço único e exclusivamente. Não, é uma combinação de fatores. Talvez não foi possível 2 anos atrás subir o Everest, mas talvez esse ano, agora com uma condição climática favorável, seja possível. Eu acho que o primeiro ponto que eu gosto de deixar claro é que é óbvio que você precisa fazer o máximo do seu esforço dentro daquilo que você se comprometeu a fazer. Mas se por algum acaso não foi possível, também se culpar não vai resolver. Eu acho que é muito mais entender a situação e tentar tirar um aprendizado disso, né?
Sim.
Nem todo alpinista que chegou ao Everest foi só seu esforço. Ele também contou com um favorável clima que estava ali, né? Tudo propício para que ele chegasse lá.
Sim, sem dúvida. No Brasil, a gente vive já há alguns anos uma instabilidade. E nessa questão, quando a gente coloca os planos e metas aí, por exemplo, de repente a pessoa quer fazer uma viagem com a família, vamos colocar, para o exterior, e aí o dólar disparou do que era há 2 anos, ou pretendia fazer alguma reforma, ou trocar o imóvel, ou o carro, e aí ou o próprio marido, ou a esposa acabou ficando desempregada, caiu a renda. Quer dizer, você fazer planejamento no Brasil é algo meio complicado hoje em dia.
Eu acredito que sempre é importante você fazer um planejamento, embora não existe nenhum plano perfeito. Uhum. Todo plano ele precisa ser ajustado no meio do caminho. Agora, o planejamento ele te ajuda a pensar antecipadamente coisas que podem acontecer e, ao acontecerem, você está preparado para dar uma resposta. Agora, o acaso sempre se faz presente, né? Não há plano perfeito. Não há ninguém que consiga olhar para o cenário e pensar todas as variáveis possíveis que possam acontecer. Então, o plano sempre está sujeito a alterações, né? Você não pode ter um plano imutável no sentido de caminho. Você pode ter um plano imutável no sentido de objetivo.
Sim.
Agora, o caminho você vai precisar muitas vezes fazer alguns desvios, né? Muitas vezes diminuir a velocidade, às vezes aumentar a velocidade, porque o caminho, de fato, não depende só de você. Você não controla. São muitas variáveis interferindo.
Emerson, existe uma indicação de limite, assim, mínimo e máximo, de metas para se estabelecer? Quando a pessoa começa o ano lá, coloca no papelzinho, coloca no computador lá, as áreas, porque de repente são vários planos na área profissional, pessoal, e daí coloca lá umas 20 metas, fica complexo gerenciar, né, tudo isso.
Exatamente, a quantidade de metas é fator fundamental para você conseguir ter foco, né? Então, tem algumas teorias dos anos 50 até, que é muito famosa, uma que fala do mágico número 7, né? Que se dizia que o ser humano consegue ter 7 objetivos, né? E 7 mais 2 ou 7 menos 2. Então, seria ou 5 ou 9 ao mesmo tempo. Eu gosto, né, no meu livro, eu defendo 4 objetivos sempre. Um focado naquilo que tem a ver com dinheiro, né? Que pode ser dentro da sua carreira, uma promoção, um trabalho diferente, enfim, qualquer coisa que tenha a ver com dinheiro, ou poupar dinheiro, ou sair de uma dívida. Enfim, eu acho que é um objetivo importante de pensar. Um objetivo em relação a pessoas, né, em relação a relacionamento, por exemplo, pessoas que você não vê, pessoas que você lá atrás brigou, será que não é hora de você agora reconciliar? Ou conhecer novas pessoas, enfim, eu acho que também é um objetivo importante. Um terceiro objetivo sempre tem a ver com saúde, para mim. Eu acho que tem que pensar como é que está a sua saúde, né? Se você precisa perder peso, você precisa melhorar um indicador de, sei lá, de glicemia, qualquer coisa que você tenha, né? Eu acho que se você corre 5 km, esse ano vamos tentar 7. Se você não faz nada, é sedentário, vamos tentar esse ano começar a fazer caminhada, enfim. Alguma coisa relacionada à saúde. E, por último, um objetivo do ponto de vista intelectual, né? O que eu posso aprender este ano? Eu posso ler, sei lá, 5 livros, 10 livros, eu posso me matricular num curso, eu posso aprender um novo idioma, enfim. Eu sempre penso em 4, porque eu acho que o número 4, destinado, né, dessa forma, finanças, relacionamento, saúde e desenvolvimento intelectual, é o que eu recomendo, é o que eu tento praticar na minha vida sempre, né? Porque 4, acho que fica fácil, cabe numa mão, né? Então, já sobra um dedo. E acho que fica fácil você lembrar quais são eles.
Você falando isso aí, pego um exemplo meu aqui que ao longo do ano eu tracei como uma das metas, que era justamente com relação à saúde. Né? E eu consegui cumpri-la, né? Felizmente, assim, mas foi aquela questão de a escolha gera uma renúncia, aquela velha frase também. Né? Porque muitas vezes para você acordar bem cedo, para conseguir fazer seu exercício, né, uma caminhada ou uma corrida, você tem que abdicar de um tanto aí de sono. Né? Então, quer dizer, seja essa questão, né, que eu expus, né, da minha situação, como qualquer outra meta, muitas vezes a pessoa vai ter que abdicar de algo para conseguir. E aí também gera essa questão de uma disciplina.
Exatamente. E aí isso tem a ver com aquela frase que eu comecei falando lá da música do Capital Inicial, né? Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. E acho que aprender a lidar com isso também é importante, né? Uma prova de maturidade. A gente gostaria de fazer muitas coisas, mas o dia só tem 24 horas. Então, acho que aprender também a lidar com as frustrações, porque elas acontecem, né? E não ficar como nós temos vivido ultimamente a sociedade frenética, né, por fazer coisas, por ter experiências, etc., mas nem todas elas cabem no seu dia e cabem no seu bolso. Então, eu acho que a gente precisa aprender também a ser um pouco mais maduro no sentido de que, olha, tem coisas que esse ano não vou conseguir, vou deixar para o próximo, é um objetivo de longo prazo, ainda quero fazer isso, mas não chegou a hora, e lidar com isso de uma forma mais serena, porque o fato também de você ter colocado muitas metas dificílimas de serem alcançadas pode lhe causar uma frustração muito grande, né? Sim. E ao passo que você colocar uma meta mais simples, que você concretize, isso vai te dar ânimo para você fazer outras metas maiores, né? Eu acho que sempre é importante fazer essa dosagem também. A meta ela não pode ser uma coisa impossível que te frustre e nem tão fácil que se você levantar da cadeira você cumpra. Então tem que encontrar esse equilíbrio aí também de força, né? Porque eu acho que isso que aí que é o legal, né? O que eu chamo de um inédito viável, né? Ou seja, você tem que pensar alguma coisa nova, mas que seja viável. Porque pensar uma coisa nova que seja inviável, ela muitas vezes mais frustra do que te ajuda.
Sim. A gente está conversando com o consultor de carreiras Emerson Wesley Dias. E aí, Emerson, nessa questão você tocou nesse ponto da frustração, né? Você até colocou já na abertura do nosso bate-papo, se algo não deu certo, muitas vezes é porque as circunstâncias acabaram gerando aí alguma dificuldade nesse sentido, né? E nessa questão também de estabelecer prioridades, né? Como que a gente pode estabelecer prioridades quando a gente gera essas metas, de acordo com o nosso entendimento, a complexidade da meta, como que funcionaria?
Um caminho pode ser isso, né? Pode ser a complexidade da meta, uma meta muito mais complexa. Ela vai te exigir mais tempo, vai te exigir mais dedicação, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes ela está muito longe de você, então você precisa falar com muitas pessoas para chegar nela. Então, isso certamente vai ser um fator que pode ser usado para uma priorização, né? Mas eu sempre gosto de tentar olhar para um aspecto mais humano da coisa, no seguinte sentido, né? Das quatro metas, sei lá, que você definiu para você, será que você não consegue fazer essas quatro ao mesmo tempo? Talvez criando oportunidade de fazer duas ou três delas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, de repente se a minha meta é uma questão de saúde, como você colocava, né? Eu preciso agora acordar mais cedo, então abro mão do sono, porque eu preciso fazer uma atividade de saúde, e senão eu não chego no meu trabalho. Será que se eu achar um trabalho mais perto da minha casa, ou se eu me mudar para mais perto do trabalho, eu não consigo recuperar um pouco das minhas horas de sono e conseguir fazer atividade e conseguir ter um trabalho? Ou seja, são soluções criativas que podem ajudar a gente, muitas vezes, a encaixar as metas numa levada só, de modo que eu não precise priorizá-las, eu posso fazer ao mesmo tempo. Agora, se eu não consigo achar uma solução criativa que possa fazer isso, aí a priorização, eu acredito que ela vai depender de duas coisas, né? Valores, que eu acho que são muito importantes, né? Que você tenha. Então, quer dizer, o que é mais importante para mim hoje? A minha saúde ou o dinheiro, por exemplo? Né? Olha, talvez hoje, que eu já tenho um salário tranquilo, é mais importante eu pensar na minha saúde. Então, talvez agora esse valor está fazendo mais sentido cuidar da saúde do que do dinheiro. Agora, se eu estou numa situação que eu estou endividado, né, estou precisando resolver um monte de problema, infelizmente eu vou ter que fazer algum sacrifício, talvez até da minha própria saúde, que não é uma coisa boa, legal, recomendável, mas que momentaneamente eu preciso talvez dormir um pouco menos, né? Talvez eu precise ter uma alimentação não tão boa, porque naquele momento eu não consigo ter uma outra opção para poder talvez pagar algumas coisas, né? Isso não pode durar para sempre, eu acho que você não pode pensar aqui, né, e se conformar com esse tipo de situação, mas em determinados momentos talvez você seja obrigado a fazer isso, né? Por quê? Porque você não tem 24 horas por dia, você não tem todos os recursos disponíveis na sua mão para fazer tudo o que você gostaria ao mesmo tempo. E eu acho que pensar assim, em termos de valores, né, quais são os valores que eu alinho para a minha vida, o que neste momento é muito importante para mim, talvez eu tenha, né, uma questão hoje de um relacionamento, né? Porque, sei lá, talvez eu tenha filho pequeno, talvez nesse momento eu precise dar um apoio maior dentro de casa, então eu não posso ter tantas horas de trabalho fora de casa. Ou seja, cada pessoa vai ter a sua realidade. É. E dentro da sua realidade, eu acho que tem que pensar soluções criativas, ou seja, o que eu posso pensar além do que eu estou vendo para conseguir encaixar as minhas metas todas ao mesmo tempo. E se não for possível, olhar para os meus valores, tentar ver o que eu preciso de fato focar neste momento e depois eu volto, né, depois que eu equilibro uma situação, eu volto a outra situação. Porque é muito parecido, por exemplo, com o que as empresas fazem, né? Quando a empresa está numa situação que ela está crescendo vendas, ela tem as suas prioridades, né? Então, agora nós vamos aumentar o escritório, vamos deixar o escritório mais bonito, vamos mexer a decoração, nós vamos trabalhar agora com mais benefícios, etc. Então, porque a situação econômica da empresa está indo bem. Quando a situação econômica da empresa não está indo bem, você tem outra prioridade, né? A prioridade é como é que eu faço para sair dessa situação ruim que eu estou. E as pessoas são assim também, né? Cada um vive uma realidade, cada um vive uma situação, não tem uma forma que sirva a todos. É. Mas a gente pode pensar, de uma forma geral, quais são as ferramentas que nos ajudam, em cada situação específica, a tentar melhorar a nossa própria vida.
É. Agora, Emerson, para quem é casado, ou de repente já está namorando, já com o objetivo, né, de construir uma vida aí, conjunta, quando a gente traça esses planos e metas, às vezes eu estou pensando na minha questão profissional, na minha questão familiar, só que a minha esposa também tem as metas dela. E como a gente faz é para, de repente, converger alguns planos, né, para que não gere um atrito dentro de casa. Ah, a minha prioridade é trocar de carro. Daí a esposa fala, não, a minha prioridade é reformar a casa. Né? E aí, como trabalhar essa questão, né, a relação na casa, né?
Exato. Então, aí é importante, né? O sociólogo Max Weber diz o seguinte: a burocracia existe porque alguns objetivos são impossíveis de se conseguir sozinho. Né? Então, quer dizer, se eu tenho uma empresa e quero realizar um objetivo, como eu não consigo sozinho, eu preciso ter uma equipe. Então, para ter uma equipe, eu preciso ter uma certa burocracia, que implica ter uma hierarquia, ter um processo, ter controles, enfim. Uhum. Começa daí. Então, quando a minha vida não é só eu, tem mais alguém envolvido, eu preciso compartilhar esses objetivos. Por quê? Porque o que é mais a gente vê os casais reclamando é exatamente um desalinhamento de objetivos. Né? Ah, eu queria uma coisa, ela queria outra. Aí é muito difícil. E aí eu preciso de uma habilidade muito boa, que é a habilidade de resolução de conflitos. Né? E na resolução de conflitos, qual que é o caminho ideal? É a conciliação. Porque na conciliação, eu preciso abrir mão de algumas coisas para que você também abra mão de algumas coisas para que a gente consiga caminhar. Por quê? Porque se eu quiser do meu jeito e você do seu jeito, não tem acordo. E se não tem acordo, não há relação.
Né? E isso tem causado, se a gente for ver, uma boa parte de divórcios tem sido provocado por falta, né, dessa questão aí do consenso.
Exatamente. Porque o ser humano, a gente já tem estudos científicos mostrando, né? Para o ser humano perder alguma coisa, dói muito mais e é muito maior a intensidade da perda, da dor, do que o prazer do ganho. Uhum. Então, quando alguém tem que abrir mão de alguma coisa, isso dói, isso é fisiológico. E ninguém está disposto a abrir mão. Só que para conciliar conflitos, você precisa abrir mão. Por quê? Porque se você não abrir mão de alguma coisa, e o outro também de alguma coisa, para que se ache uma solução que seja razoável para os dois, que não é a perfeita, né? Eu queria isso, você aquilo. Mas esses dois interesses ao mesmo tempo não serão possíveis. Então, a gente não vai ter uma relação, a gente não vai andar. Uhum. O que a gente precisa fazer? Conciliar. E conciliar implica eu abro mão de alguma coisa, você abre mão de outra coisa, a gente acha um consenso agora que é bom para todos e a gente caminha. Daqui um tempo, não há problema que eu revisite este acordo e talvez o momento mudou e agora eu consiga abrir mão de tudo que eu estava querendo antes e você consiga a solução que é ótima para você e para mim não vai ser problema. Mas hoje talvez não é possível. Então aprender a conciliar é um elemento muito importante disso. Inclusive, conciliar os objetivos, né? Porque se eu tenho uma vida a dois, não significa que as duas pessoas se tornaram uma. Significa que são duas pessoas tendo uma vida comum. E uma vida comum com duas pessoas tendo interesses diferentes, só é possível dar certo se houver conciliação. E conciliação necessariamente implica em abrir mão de alguma coisa.
Com certeza. Emerson Wesley Dias, consultor de carreiras, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui na CBN Campinas e um ótimo final de ano, viu, Emerson?
Eu que agradeço a participação, um ótimo fim de ano para todos nós e a gente se encontra em 2020 batendo mais papo aqui com a CBN Campinas.
Uma boa tarde, obrigado.
Valeu.